A Câmara Municipal de Guarará apresenta a primeira reunião ordinária da nova legislatura, que aconteceu na segunda-feira, dia 6 de fevereiro.
Boa noite a todos. Por haver número legal, declaro aberta a sessão. Primeiramente, gente, vamos fazer um... Gostaria de todos ficassem de pé para nós fazermos uma oração, que é a primeira reunião desse ano, e eu tenho certeza que os pensamentos nossos são todos iguais, é só o bem do município. Peço a Deus que ilumine todos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e eu tenho fé em Deus que nós vamos conseguir e fazer uma boa gestão para o nosso município.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Quero aqui agradecer a presença de todos, a presença do nosso vice-prefeito, sou José Pinto Júnior, a nossa secretária de saúde, senhora Maria Tereza Baldonau Rocha. Apresentação da Constituição das Comissões Permanentes. Pedi ao primeiro secretário que faça a leitura da Constituição das Comissões Permanentes.
Boa noite a todos, vereadores, vereadores, senhor presidente, ao excelentíssimo vice-prefeito José Pinto Júnior, a secretária de saúde, Maria Tereza, obrigado pela presença e a todos aqui. Constituição das Comissões Permanentes. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Presidente, Milton Casarim Filho. Vice-presidente, Edir de Assis Teixeira. Secretário, Eduardo Augusto da Costa Castro. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Presidente, Everton Gomes de Almeida. Vice-presidente, Milton Casarim Filho. Secretário, Felipe Jorge Prudencini Machado. E Comissão de Polícia e Redação, presidente João Batista Santiago, vice-presidente Eduardo Rodrigues Matos, secretária Leidiane Eufrásio. Guarará, 6 de fevereiro de 2017. Marcelo Gomes Durão, presidente da Câmara Municipal.
Apresentação de ofícios e correspondências. Convite da Associação dos Agricultores de Guarará.
Convite. A Associação dos Agricultores de Guarará e Região, através de seu presidente Douglas Duim Dias, vem a esta respeitosa Casa Legislativa comunicar a todos os vereadores interessados que a reunião da associação será realizada dia 7 de 2 de 2017, a partir das 19 horas, no sítio do produtor Dionélio Ferreira da Silva, pertencente ao Totão Eletricista, localizado às margens da rodovia BR-267, entrada à direita antes da ponte de divisa com Maripai de Minas. Desde já agradecemos a atenção dispensada e contamos com a vossa estimada presença. Atenciosamente, Douglas Duim Dias, presidente da Associação dos Produtores de Guarará e Região.
Obrigado. Convite do Tribunal de Contas de Minas Gerais.
O presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Sebastião Evércio Ramos de Castro e os conselheiros Vanderlei Geraldo de Ávila, Adriene Barbosa de Farias Andrade e Gilberto Pinto Monteiro Diniz, convidam para a posse dos conselheiros eleitos. Presidente Cláudio Couto Ferrão, vice-presidente Maurício José Torres Duarte, corregedor José Alves Viana, a realizar no dia 15 de fevereiro de 2017, às 17 horas, no auditório do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais.
Obrigado. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício número 14/2017 do gabinete do prefeito municipal de Guarará.
Ofício de número 14/2017, Guarará, Minas Gerais, 6 de fevereiro de 2017. Gabinete do prefeito do município de Guarará, para a Câmara Municipal de Guarará. Senhor presidente, sirvo-me do presente para comunicar a Vossa Excelência, aos senhores vereadores e aos demais presentes, que o Poder Executivo encontra-se em período de adaptação e de reorganização da estrutura administrativa. No momento oportuno, enviaremos a real situação encontrada. Nos colocamos a seu inteiro dispor para futuros esclarecimentos. Nada mais havendo, desejo a esta Casa Legislativa um mandato sempre voltado para o bem público, esperando contar com o apoio dos senhores vereadores e população para um trabalho honesto em prol de uma nova Guarará. Na oportunidade, reitero os meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, José Maurício de Sales, prefeito municipal.
Obrigado, secretário. Apresentação e votação dos requerimentos. Requerimento 001/2017. Pedi ao secretário que faça a leitura.
Requerimento de número 001/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: requisitar a Secretaria Municipal de Saúde que intensifique as ações de vacinação contra a febre amarela nas áreas rural do município. A justificativa: por se tratar de uma doença em surto no país e sabendo que a transmissão ocorre principalmente por mosquitos encontrados em áreas florestais e rurais, uma atenção maior com a população rural deve ser realizada. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de fevereiro de 2017. Felipe Jorge Predecine Machado, vereador proponente.
Obrigado. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento 002/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 002/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: requerer à Secretaria Municipal de Saúde que realize a análise da água da Mininha, situada próxima à Biblioteca Municipal, na Rua Tiradentes. A justificativa: considerando a vasta gama de doenças transmitidas pela água e o acesso da população, o controle da qualidade se faz extremamente importante para manter o local com acesso livre. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de fevereiro. 2017. Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente.
Obrigado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 003/2017.
Requerimento de número 003/2017. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: pedir à Secretaria Municipal de Obras que seja realizado o recapeamento do asfalto na rua Dom Silvério, próximo ao trevo de acesso à cidade de Maripá de Minas. Justificativa: o pedido se faz necessário, pois uma parte da rua que encontra-se com mais buraco não possui calçada, nem meio-fio, o que leva a população a transitar na rua, oferecendo riscos aos mesmos quando os veículos tentam desviar dos buracos. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de fevereiro de 2017. Felipe Jorge Predecine Machado, vereador proponente.
Obrigado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 004/2017, pedido de informação.
Requerimento de número 004/2017, pedido de informação. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: listagem atualizada dos beneficiários da Bolsa Família do município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Justificativa: a finalidade deste requerimento é fiscalizar o destino adequado às pessoas que realmente necessitam desse benefício federal, evitando assim os pagamentos indevidos. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de fevereiro de 2017. Felipe Jorge Prudencini Machado, vereador proponente.
Obrigado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 005/2017, pedido de informação.
Requerimento de número 005/2017, pedido de informação. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: requerer ao Poder Executivo a listagem dos secretários municipais, contato e horário de funcionamento das devidas secretarias. A justificativa: esse requerimento procede, pois concedeu ao Legislativo ciência dos responsáveis por cada área do município e facilitar o acesso aos mesmos. É de extrema necessidade para uma emergência, bem como para uma melhor parceria em prol do município e a população. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de fevereiro de 2017. Felipe Jorge Prudencini Machado, Vereador proponente.
Obrigado, secretário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 006/2017, pedido de informação.
Requerimento de número 006/2017, pedido de informação. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto, listagem das empresas que estão sendo atualmente beneficiadas com algum auxílio ou redução de tributos por parte do município. Justificativa. Este pedido se faz necessário para o Legislativo acompanhar a contrapartida dessas empresas beneficiadas na concessão de empregos à população guararense. Sem mais, para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 6 de fevereiro de 2017. Felipe Jorge Predecine Machado, vereador proponente.
Obrigado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 007/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 007/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto. Pedir ao Poder Executivo ou ao órgão competente que notifique o proprietário da casa situada na esquina da Rua Tiradentes. Justificativa. Este pedido se faz necessário e urgente, pois a citada casa encontra-se abandonada em processo de ruínas, sendo utilizada para uso de drogas e potencialmente criadores de transmissores de doenças, ratos, mosquitos e etc., levando risco à população. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 6 de fevereiro de 2017. Felipe Jorge Predecine Machado, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 008/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 008/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto, pavimentação da rua 15 de novembro, no bairro São Paulo, que liga com a rua José Jacinto Carreiro, e posteriormente o calçamento. Justificativo. O pedido se faz necessário, pois o citado local encontra-se intransitável, devido aos buracos e sujeiras. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Salas de Sessões, Guarará, 6 de fevereiro de 2017. Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 009/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 009/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto, construção de um redutor de velocidade na rua Arthur Bernardes 900, em frente à UBS. Justificativo. O referido pedido se faz necessário, pois o referido local é de muito movimento e os veículos passam em alta velocidade, colocando em risco a vida dos transeuntes. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 6 de fevereiro de 2017. Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente.
Obrigado, secretário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 010/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 010/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto, poda das árvores da rua Luiz Cúgula e limpeza. Justificativa. O referido pedido se faz necessário, pois as crianças correm risco de abuso sexual devido à altura das árvores, porque é fácil se esconder no meio delas. Quanto à limpeza da rua, é preciso mais atenção, porque é um direito de todo cidadão. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 6 de fevereiro de 2017. Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente.
Obrigado, secretário. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 011/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 011/2017, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: calçamento em frente à quadra poliesportiva José de Oliveira, colocação de um poste de energia elétrica, bem como a reforma da quadra com fechamento total. Justificativo: o referido pedido se faz necessário, pois além do esporte, poderemos ter eventos festivos e outros religiosos e etc. O calçamento é necessário, pois garante uma melhor qualidade de vida aos transeuntes e os moradores. E os postes de iluminação é para propiciar mais segurança no local. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de fevereiro de 2017, Eduardo Augusto da Costa Castro, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 012/2017, pedido de providência.
Requerimento de número 012/2017, pedido de providência. Venho por meio deste solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales, que providencie junto ao órgão competente a construção de redutores de velocidade na rua 7 de setembro, próxima à curva do perigo, no sentido de quem vai a Bicas e outro na rua Bias Fortes, nas mediações da residência da senhora Márcia Aze. Justificativa: pedido se faz necessário devido à velocidade em que os carros trafegam nos respectivos locais, colocando em risco a vida dos pedestres. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de fevereiro de 2017. Marcelo Gomes Durão, vereador proponente. Não, presidente da Câmara Municipal de Guarará.
Obrigado, vereador. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 013/2017, pedido de esclarecimento.
Requerimento de número 013/2017, pedido de esclarecimento. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Dourão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: esclarecimento sobre o corte da van escolar para as crianças dos bairros Areal, Mundo Novo e Chácara. Justificativa: o referido pedido se faz necessário por se tratar de um transporte de extrema importância para as crianças que moram nos referidos locais, os quais são distantes da escola e o horário é de sol forte na época de verão, ressaltando-se ainda que muitos pais não têm condições de levar seus filhos até o colégio. Transporte esse que deveria ser ofertado para a inclusão do ser no contexto educacional, atentando para o seu desenvolvimento humanístico, político, crítico e econômico no seio da sociedade guararense. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e considerações. Sala de sessões, Guarará, 6 de fevereiro de 2017. Everton Gomes de Almeida, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 014/2017, pedido de esclarecimento.
Requerimento de número 014/2017, pedido de esclarecimento. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Dourão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: esclarecimento sobre o porquê do ônibus escolar deixar os alunos que estudam em Juiz de Fora dos bairros Mundo Novo e Areal. A justificativa: o referido pedido se faz necessário, pois os alunos que utilizam este ônibus e moram nos referidos bairros estão descendo no trevo, o que é uma situação de risco diante do horário em que chegam, praticamente meia-noite. Em sua maioria, são alunos que trabalham durante o dia e com isso são obrigados a andarem até suas residências, nem sempre perto do local de desembarque, o que é uma falta de respeito e consideração com os mesmos. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 6 de fevereiro de 2017. Everton Gomes de Almeida, vereador proponente.
Obrigado, secretário. Em discussão, os requerimentos.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Everton Gomes de Almeida.
Sobre o requerimento 013 e o 014, sobre o transporte escolar, que essa semana foi, eu acho que não sou eu, como a maioria dos vereadores aqui, foram procurados também, eu creio que sim, por vários pais e mães, a respeito do transporte escolar. Que alguns alunos que estudam no bairro São Paulo, que são do Areal, estão se deslocando a pé. E outros que estudam aqui na Ferreira Marques, quem é do Mundo Novo, bairro Chácara, tem que vir a pé. Então, eu fiz o pedido para ver se chegamos a alguma conclusão, para o bem de cada um estudante, né? Porque, como foi dito aí, muitos pais também trabalham, não tem como levar seus filhos ao colégio. Isso já é uma ajuda no dia a dia de cada um trabalhador. E já deixar de imediato aqui que essa casa envia um ofício para o secretário de Educação para que possa esclarecer para nós. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Leidiane Eufrásio.
Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite ao excelentíssimo vice-prefeito. Boa noite ao secretário de Saúde. Boa noite a todos presentes. João Bento. Eu gostaria de estar falando sobre esse requerimento 013. Eu também fui procurada a semana inteira na minha casa. Todas as mães querem saber por que a van escolar foi cortada. Temos crianças de seis anos que estudavam antigamente no bairro São Paulo. Inclusive, o meu filho tem 6 anos, essa também é a situação dele. Ele ia na van escolar para o bairro São Paulo, né, que ele estudava lá. Lá a escola era de primeira a quarta série, né? Muitas mães também ficaram muito tristes com o fechamento da escola. A escola de lá não existe mais do primeiro ao quarto. Ela passou a ser o Cebolinha, né? Então, assim, muitas mães ficaram muito chateadas com essas atitudes. Enfim, acredito eu que a van escolar é direito de todos. Fico me perguntando, o que será de nossas crianças quando descem com sol, com chuva? Eu gostaria que o senhor presidente encaminhasse também um ofício para o senhor secretário ou secretária, que eu também não sei quem é, que viesse a essa casa prestar esclarecimentos. Porque muitas mães trabalham, não tem como ficar descendo, trazendo, buscando. Hoje, por exemplo, eu desci atrasada, perdi a hora lá, trabalhando, né? Desci atrasada, meu filho já estava indo embora. Ele não tem condições de andar aqui na rua, de vir sozinho, ir sozinho. Ele tem apenas 6 anos de idade. Foi falado no plano de governo, frisou muito a educação, né? Bateram um tanto em cima. Eu gostaria de pedir a permissão para me ler aqui um pouquinho. Educação, cultura e esporte. Educação é uma de nossas preocupações, pois entendemos que somente ela pode livrar as nossas crianças e jovens das drogas e da violência, conduzindo-a uma vida mais próspera, com oportunidade no mercado de trabalho. Na cultura, é também importante manter nossas tradições com a finalidade de que as próximas gerações conheçam nossas crenças e costumes. É muito importante incentivar a prática de esportes no nosso município, para que traga benefícios para o nosso povo, para criarmos um conjunto de propostas. Então, aqui nesse conjunto de propostas, fala muitas coisas. Manter as boas condições da frota de transporte escolar, manter o horário integral. Eu não estou vendo esse manter. Foi mais assim, um plano de governo onde eu mais li a palavra manter. Não foi mantido. Hoje é o primeiro dia de aula, eu entendo. Como foi dito aí no requerimento do senhor prefeito, estão em fase de adaptação. Eu gostaria de pedir que ele revesse com carinho a questão do nosso município, revisse com carinho a questão das nossas crianças, porque com essa situação de cortar a van, está atrapalhando muitas mães a trabalharem. Moramos num município pequeno, onde emprego é muito difícil, todos nós sabemos muito bem disso. Então, tem mães que estão tendo que deixar o seu serviço para poder trazer os filhos à escola. Coisa que eu acho um absurdo, porque a van escolar é direito de todos. Se não fosse direito, o governo não enviaria um van escolar para o nosso município. Muito obrigada.
Com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Boa noite a todos, vereadores, autoridades aqui presentes, povo. Eu também quero reforçar o pedido aí do vereador Everton, também reforçando aí as fala da vereadora Leidiane, que o prefeito pudesse rever essa situação, porque eu também fui procurado por algumas mães, inclusive pedi que elas viessem aqui hoje, entendeu? Mas a gente, infelizmente, as pessoas têm um pouco de receio, algum tipo de represália, né? Sofrer algum tipo de represália. E eu acho, senhor presidente, que o senhor devia enviar um ofício, tá? Pedindo, se o prefeito, né, pudesse vir aqui nessa casa e fazer essa justificativa pela essa atitude tomada. Porque, às vezes, vai mandar um secretário aqui, vai vir também com algum tipo de desculpa aí, de que está se adaptando, e não diz realmente o que está acontecendo. Então, o prefeito possa vir aqui e também convocar alguma mãe que queira vir aqui para que ouça do prefeito a explicação que ele tem a dar, né, a essas pessoas e a nós também. Porque eu sinceramente, estou cansado de ficar aqui pagando um pato que eu não comi, entendeu? Então, eu acho que tem que vir o prefeito. Nós aqui, na gestão passada também, várias vezes questionamos alguns atos do executivo e às vezes não aparecia ninguém, aparecia secretário. Então, não dava aquela explicação realmente que teria que dar, de prazo. Então, que possa o prefeito ou enviar um ofício dizendo o porquê disso, se isso vai permanecer dessa forma, tá? Então, eu acho muito importante isso. Porque eu acho que a mudança que todos queriam era para melhor, né? Quer dizer, até o momento mudou para pior. Então, a gente nós não podemos concordar com, né, com aquele dizer que nada é tão ruim que não possa piorar. Então, às vezes, o cidadão, quando se vê numa situação difícil, às vezes ele tem que pedir graça, tem que agradecer a Deus. Porque é que eu falo, nada é tão ruim que não possa piorar. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, com a palavra o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos. Eu também concordo, Eduardo Leite, com as suas palavras. Mas vários requerimentos desse aí, igual o nosso vereador Felipe aí, que é novo na casa, entrou com vários requerimentos. E esse pedido já foi feito há 4 anos e nunca o prefeito atendeu nós aqui nessa Câmara. Todos os requerimentos, pode perguntar, todos os vereadores colocou se algum pedido foi atendido. Agora, teve esse impasse aí do carro que não está rodando, pelo que eu sei, que deixaram muitas vans aí, todas derrubadas aí dentro, coisa sem pneu, van nova, sem pneu, sem bateria. Então, toda vez o prefeito está preparando, que dois dias, hoje é o primeiro dia de aula. Então, não é nós também julgar, igual o vereador Eduardo falando que piorou. Não piorou nada, até um mês de mandato. E a situação que nós pegamos no município? Então, a gente tem que ver para um lado e ver para o outro também. Porque se nós for trazer também o plano de governo do prefeito passado, nada ele foi feito. Casa popular, nada foi feito. Ainda falou que nós era culpado de tudo ainda. Nós não deixamos fazer casa popular nem nada. E o povo estava aí, que não viu, nós mentimos. Nós votamos em tudo que ele quis. Então é só isso, senhor presidente. É só para lembrar.
Senhor presidente.
Só um instantinho. Com a palavra, vereador.
Não tinha pedido para.
O vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Vereador, eu não estou afirmando aqui que as coisas pioraram. Estou dizendo que a gente tem. Não,
o senhor
não,
que falou.
Não, o senhor falou, o senhor espera agora. Eu estou falando o seguinte: que nós não podemos concordar, tá? Com esse tipo de coisa, achar que, né, nada é tão ruim que não possa piorar. Não podemos aqui, nós aqui, vereadores. Tá entendendo? Então, eu estou falando por isso. Já começou mal, né? Porque cortou um benefício dos alunos, né? Então, é o que eu estou falando. Tenho certeza que o prefeito, diante dessa situação, ele possa estar revendo essa postura dele, né? É isso que eu estou me referindo. Aqui nós não estamos aqui para criar polêmica em cima de uma situação dessa, um problema. Eu não quero que isso permaneça. Muito pelo contrário. Eu quero que isso se resolva. Ninguém quer ficar aqui falando mal de prefeito ou criticando o prefeito, né? Aliás, a pessoa, quando ela é inteligente, ela aceita a crítica, entendeu? E tenta melhorar, tá? Só o cidadão que não tem consciência e que é uma pessoa bitolada, que não aceita crítica. Eu, certa vez, eu fui criticado aqui dentro dessa casa por um cidadão, não vou citar o nome, que depois eu refletindo, eu vi que eu estava realmente errado. Até numa situação meio pessoal. E daí? Tive essa humildade de reconhecer, entendeu? E o prefeito, ele tem que ter essa humildade de reconhecer, né? Então é sobre isso que eu estou me referindo. Eu não quero ficar aqui mais 4 anos criticando o prefeito. Não é isso não. Agora é o papel da gente. O problema chegou. Ele é real, ele é verdadeiro. Ninguém está inventando nada aqui. Tanto é que eu pedi que as mães viessem aqui. Não vieram, tudo bem. A gente até entende a situação. É sobre isso que eu estou me referindo. Não estou aqui querendo já... Tanto é que eu nem fiz requerimento nenhum. Foi até bom ter partido de outro vereador. Eu ia até fazer esse requerimento, para não dizer, ah, o cara é oposição, o cara é contra. Sou contra nada. Sou a favor da população de Guarará. É só isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Leidiane Eufrásio.
Também gostaria de dizer ao senhor Milton Casarim que eu respeitei também todas as vezes que o senhor colocou críticas sobre o ex-prefeito. Sempre respeitei a opinião de todos. Estou aqui para fazer valer as pessoas que me colocaram aqui, que me elegeram. Estou aqui para representar a população de Guarará. E é o que eu estou fazendo. E como o senhor disse que ele não fez nada no plano de governo, beleza, já passou a candidatura dele. Agora é daqui para frente. Né? Quem colocou o Zé Maurício lá foi o povo e foi para a melhora, não é? Então é a melhora que eu estou cobrando. Eu não estou cobrando aqui nada demais, nada além do que ele não tenha prometido. Muito obrigada.
Senhor presidente, com a palavra, o vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Meu vice-prefeito Ninho, né? Me ajudou muito a estar aqui, me for, tá? Apesar que nós éramos da oposição. Então é o seguinte, eu acho que esses debates que estão sendo feitos aqui, é o seguinte, como é o primeiro dia de reunião, que está todo mundo começando agora, eu acharia bom o prefeito vir aqui junto com os secretários dele para explicar o porquê que está acontecendo isso. Porque não adianta nada a gente ficar aqui discutindo sem ele estar aqui para se defender. Porque ele tem que estar aqui para quê? Para falar o porquê que ele cortou o van, que ele cortou isso, cortou aquilo, não é mesmo? Porque a gente fica aí na rua, aí o pessoal fala, ah, Batista, você sabe disso? Eu não sei, você sabe daquilo? Eu não sei. Então eu falo, mas você é vereador, não sabe nada. Não é por aí. A gente está começando hoje, está começando a andar para depois correr. Então eu acho que o prefeito terem que vir aqui para ele falar pessoalmente para o povo o porquê que ele cortou o que está sendo discutido aqui. Não é isso? Muito obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, o vereador Eduardo Augusto.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui e todos os nobres amigos também aqui que fazem parte dessa mesa e pedir a Deus para que ilumine, para que a gente possa fazer um bom mandato para o Guarará, que Guarará seja para frente. E ó, desse problema aí, eu também fui procurado por várias mães, só que tem um detalhe, às vezes pode ter sido um pequeno equívoco, porque a secretária de transporte, a maioria dos carros estava estragado. Quem sabe pode ter sido apenas um problema, um erro, uma falha. Não vamos cobrar tanto. Está na hora de nós unirmos para pelo bem-estar do nosso povo. Então, eu acho que a gente tinha que pensar, raciocinar. Se for o caso, até seria bom que ele viesse, o prefeito, até o secretário, para a gente resolver isso. Que não adianta nós ficarmos debatendo aqui e sem uma solução correta. Muito obrigado, mano.
Presidente. Com a palavra, o vereador Milton Casarim, filho.
Ah, aqui ninguém está brigando, está discutindo, não. Eu estou fazendo melhor para Guarará. Então, senhor presidente, eu peço ao senhor, então, que o senhor envie um ofício para a prefeitura, convocando para a próxima reunião, que o prefeito venha aqui e dá satisfação para nós aqui, para o povo. Eu também, muita gente já igual o Edu, já me cercou na rua falando. Eu até meu menino que vinha e voltava na van. Mas está ali o vice também, pode, eu como líder do governo que me colocaram. Também, se eu não for atendido, também eu não quero ser o líder mais. Eu passo para um de vocês. Eu vou conversar com ele e volto para se ele não vier, eu voto com a solução na próxima reunião. Marcelo. Só isso, senhor presidente.
Uma palavra ao vereador Eduardo Augusto de Crato.
Inclusive, outro detalhe que as mães falaram, não é todos os alunos, não. Elas estão preocupadas com os menores, até o 5º ano. As crianças até 7 anos, elas não estão se preocupando com os de 8, 9, porque esses podem até vir a pé. Não é o problema, elas estão preocupadas com as crianças de 5, 6 anos. E ó, teve gente que pagou até passagem hoje de ônibus para levar seu filho. Então é um problema muito sério mesmo. Muito obrigado.
Presidente. Com a palavra, o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Inclusive, agora estou reforçando aqui, foi o que eu sugeri a princípio. O prefeito viesse aqui dar os devidos esclarecimentos. Nada mais. Não estou aqui para criar polêmica em cima desse assunto. Muito obrigado, senhor presidente.
Já está resolvido, então, nós vamos fazer um ofício, encaminhar com um cara de urgência para o secretário, o senhor Tarcísio Alves Moreira, secretário de Educação, e também fazer o convite ao prefeito, né, seu José Maurício de Salles, para que ele possa vir na próxima reunião, ou se eles preferirem, para dar o total atenção à população, que eles marquem até uma reunião, nós marcaremos uma reunião extraordinária para convocar as mães também, para a gente chegar a um consenso para que seja o melhor para o município. O Eduardo Augusto falou muito bem, os carros, pelo que nós ficamos sabendo, seria bom se o secretário de transporte, não sei se ainda tem, aparecesse e falasse para a gente o porquê dos carros terem sido encontrados, porque nós só ficamos aí, o carro está estragado, está isso, mas o bom seria se alguém viesse mesmo aqui, tá? Então esse ofício vai ser encarado de urgência para eles lá, que o assunto é muito sério e está mexendo com a população inteira do município, também foi procurado, pode ter certeza disso.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Everton Gomes de Almeida.
Todo debate é válido. Aqui, mudando agora de assunto um bocadinho aqui, do requerimento 008 e o 011, que o Eduardo Augusto da Costa Castro aqui fez o pedido. Relembrando aqui da gestão passada, também fiz, eu, o ex-vereador Daniel Soares, a senhora vereadora Jaqueline, sobre a pavimentação da rua 15 de novembro, do bairro São Paulo. Vou reforçar o pedido junto contigo aqui, que não foi atendido em nenhum momento, nem resposta dele o ex-prefeito me deu. E o calçamento da rua, não, que é da quadra, da rua Jacinto, José Jacinto Carreiro, do calçamento também. Nenhuma resposta, sendo que o ex-prefeito falou que o calçamento que tirou do centro aqui, da praça, que ia servir para calçar lá o referido local citado ali. E nada. Mas espero que o vice-presidente José Pinto Júnior está aqui, foi membro dessa mesa, dessa casa, ele sabe muito bem como que foi. Espero que seja atendido o requerimento, que possa fazer uma melhoria lá. A quadra ficou quatro anos parada, desativada. E ela tinha vestiário, banheiro, arquibancada, tudo pintada, alambrado, tudo bonito. Hoje, se for lá, dá pena. Uma área para as crianças se divertir, praticar esporte, está tudo lá desativado, destruído, e sendo um lugar para usuário de droga ficar lá. Então, fica aqui o meu pedido, fortalecendo aqui o requerimento do Eduardo Augusto Castro. Fica aqui minhas palavras. Obrigado.
Em votação, os requerimentos. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os que não concordarem se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 001/2017 do Legislativo.
Projeto de lei número 001/2017. Altera o disposto no artigo 5º da lei 1017 de 2016 e das outras providências. O prefeito municipal de Guarará, estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o disposto no artigo 5º. Lei de 1071, de 19 de abril de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O assessor parlamentar 1. Cargo de recrutamento livre. Contribuições de assessorar a presidência da Câmara Municipal, prestando consultoria e assessoramento institucional aos vereadores, em especial às comissões permanentes e temporárias, pautando-se pelo caráter técnico, legislativo e suas manifestações, atender às necessidades de consultoria ou assessoramento nas comissões, participando de todas as reuniões destas e também as sessões realizadas pela Câmara Municipal. Artigo 2º. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Mensagem ao projeto de lei 001/2017. O presente projeto de lei tem por objetivo aprimorar os procedimentos internos da Câmara Municipal de Guarará, incluindo o pessoal capacitado para o assessoramento direto às comissões permanentes e temporárias. Com o decorrer dos anos, verificou-se as necessidades prementes
de que haja uma assessoria exclusiva para acompanhamento das comissões instituídas pelo regimento interno e também aquelas instituídas temporariamente, em que pese as mesmas terem reuniões periódicas e emitir seus pareceres sobre as leis em tramitação nesta Casa Legislativa. O assessoramento direto com o servidor para dirigir e coordenar os trabalhos, com suporte técnico e essencial para uma menor análise e avaliação das leis. Diante disto, sem que haja qualquer impacto financeiro, bem como sem aumento de despesas com o pessoal, apenas altera a descrição do cargo, para melhor desempenho as atividades interantes nessa casa. Essas são as razões que nos levam a deflagrar o presente processo legislativo e solicitamos o apoio dos nossos pares para sua aprovação. Removamos o protesto de elevada estima e distintas considerações. Marcelo Gomes Durão, presidente. Milton Casarim Filho, vice-presidente. Everton Gomes de Almeida, primeiro secretário. Eduardo Augusto da Costa Castro, segundo secretário.
Gente, esse projeto de lei, todos os vereadores vão receber, ela foi lá para fazer as cópias. Nada mais é do que nossa, teremos a advogada, para que nós tenhamos as reuniões das comissões. Por quê? Que para nós não chegarmos de surpresa e termos projetos para que nós tenhamos que votar, como já teve aqui nessa casa. Então, esse projeto simplesmente vai ter as reuniões das comissões para serem estudados os projetos e, quando for votado, serem votados com mais certeza, com mais clareza, sem erros, né? É simplesmente isso, tá? Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra?
Senhor presidente.
A palavra, vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Deixar claro aqui e fazer um pedido ao senhor também, que quando a gente faz uma crítica aqui, torna a repetir. Eu fui até muito criticado na gestão passada, na legislatura passada, porque eu criticava muito o prefeito. E é aquele negócio, quando a gente faz uma crítica, não quer dizer que a gente esteja contra o prefeito. E quando a gente faz um elogio também, quer dizer que a gente esteja, vou aprovar tudo que o prefeito quer, porque eu sou do lado do prefeito. Ter a coragem de fazer uma crítica, né, a um prefeito que você foi eleito junto na mesma chapa, né, majoritária, não é, eu acho que não é para qualquer um. Então eu acho que é a função do vereador aqui, tá? Eu posso fazer uma crítica ao prefeito e não quer dizer que eu esteja contra. Eu, por exemplo, eu já acho, vou fazer aqui um elogio já ao prefeito, que eu acho que ele já tem um ponto muito positivo de não ter, por exemplo, colocado família dentro da prefeitura. Tá entendendo? Então é um ponto muito positivo do prefeito. Isso eu bato palma para ele, né? Eu sou autor do projeto, da lei, perdão, sou autor da lei quanto nepotismo no município. Então eu acho que o prefeito está de parabéns não ter colocado família, pelo menos até agora a gente não tem percebido. Isso prestigia o que os companheiros dele, né, da vez. Então, parabéns aí o prefeito por essa atitude, né? Então é isso aí. Nós estamos aqui para criticar e para também aplaudir aquilo que for que a gente entender, né, que é uma coisa boa. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor já pudesse estar elaborando o nosso informativo da Câmara, que é muito importante. Então nós sofremos aqui muito com, por exemplo, o vereador faz um requerimento e não foi divulgado da forma que deveria. Eu também fui autor do pedido para que pudesse, quando eu fui presidente, eu que elaborei juntamente com a nossa assessora o informativo, então coloquei, né, o informativo para estar sendo distribuído. Inclusive, eu várias vezes, pessoalmente, distribuí esse informativo, muita gente via. Então, acho importante, porque a gente aprova a lei aqui e a pessoa fala assim, poxa, o que vocês estão fazendo lá? Né? Requerimentos. Quantos requerimentos nós fizemos que, infelizmente, por um motivo ou por outro, foi esquecido esse grande instrumento nosso de esclarecimento, né, junto à população. Então, peço, senhor presidente, que o senhor possa estar já tem aí já um número de requerimentos já feito, que para distribuir, né? Nós temos aqui, não sei se vai ser transmitido pela rádio, vai continuar sendo?
Com certeza.
Então, mas muita gente, dependendo do horário, não escuta, não tem a oportunidade, e às vezes é um horário inadequado para muita gente. Então, o informativo vai reforçar tudo que é feito, inclusive os projetos que são aprovados nessa casa, que muita gente disse que nós não aprovamos, né? Muita coisa aqui que foi aprovada, os prefeitos, infelizmente, aproveitam e dizem que nós não aprovamos, né? Então, tem muita coisa, requerimentos feitos, é bom que as pessoas veem requerimento do vereador, projeto, né? Projeto mesmo que leis, né? Leis, que, leis aprovadas. Então isso é importante, tá? Então eu peço isso, senhor presidente. Tá bom? Muito obrigado.
Presidente. Com a palavra o vereador Everton Gomes de Almeida.
Quando for para criticar, irei também criticar o prefeito. For para parabenizar, vou também dar os parabéns. E a gente está aí do lado do povo, né? A gente quer o bem para o município. Eu, em conversa pessoal com ele e com o José Pinto Júnior, na gestão passada tinha uns 2 requerimentos sobre uma água que desce no bairro Areal. Então, ele de antemão tinha conversado comigo, ele e o Juninho, falou, eu sei o que está passando lá, o povo reclamou muito, vocês fizeram vários pedidos e nada foi feito, sendo que eu cheguei aí no DENIT até, que o prefeito falou que não era de competência do executivo, falou que era obra do DENIT, e o DENIT julgou para o prefeito, o ex-prefeito. Então, eu quero dar os parabéns aqui, que ele, já de antemão, ele fez um serviço lá, já amenizou um bocado, e eu quero agradecer a ele. Mas falta mais uma parte embaixo, eu sei que não deu para executar tudo. Mas eu agradeço, para mim já foi um ponto forte, porque eu batalhei ali e tô vendo que vai fluir, vai dar resultado, se Deus quiser. E eu agradeço lá, em nome da população do bairro lá. Obrigado. Isso aqui é da obra. O pessoal que vai ouvir em casa, às vezes não sabe, é da BR-267, lá de uma obra que tem do loteamento do vereador de Bicas, do Kikim. Então, essa água, ela ultrapassava o asfalto e descia por trás das casas do areal ali, alagando tudo. Então, já amenizou bem. Eu sei que não deu para fazer tudo e espero que conclua o restante do serviço, se Deus quiser. Obrigado, tá? Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Lidiane Eufrásio.
Bom, eu gostaria de parabenizar a senhora Verônica Bordonal, ex-secretária de Saúde do município de Guarará, pela reunião feita com todos, foram convidados, mas nem todos compareceram, mas convidou todos os ex e atuais vereadores, o Conselho Municipal de Saúde, com fechamento anual de estoque de 2016. Tudo documentado e assinado. Parabéns pela competência e seriedade dedicada a este município. E gostaria de estar pedindo o senhor presidente também para estar passando um projeto de lei aqui nessa casa, pedindo para que passe a ser obrigatório que seja feito o fechamento de todas as secretarias nos finais dos mandatos. Que aí nós vamos ter um controle melhor do que deixou, né? Que aí depois não tem esse disse-me-disse, deixou tal coisa estragada, deixou isso faltando, ficou isso, sobrou aquilo. Se todos os secretários tivessem esse incentivo que a senhora Verônica teve, seria muito importante para nós, vereadores, e para todos do município também. Muito obrigada, tá?
Gente, hoje é a primeira reunião e eu quero pedir a todos nós, vereadores, que saibamos colocar e utilizar as palavras certas, sem haver mágoas de ninguém, porque que nós somos uma família, nós queremos o bem do município. Eu só queria pedir isso para todos, para que não fique, não cause um mal-estar entre nós. Pode ter certeza que nós só queremos o bem do município. Queria aqui agradecer, senhor Eduardo, ao senhor Everton também, pelas palavras, a colocação sobre o que vocês, senhores, falaram do atual prefeito. E eu quero que a administração saiba que nós aqui só queremos falar o bem, nós só queremos dar os parabéns, mas quando for para ser cobrado, nós vamos cobrar, nós iremos cobrar, tá? Pode ter certeza que nós vamos cobrar. Algum vereador? Tribuna Livre, senhor Humberto Saldanha. Assunto, pergunta sobre o funcionamento da Câmara Municipal de Guarará.
Boa noite, senhor Humberto.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, senhores vereadores.
Boa noite, senhor.
Boa noite a todos presentes. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de parabenizar os vereadores eleitos, todos.
Obrigado.
Em especial aos que estão aqui pela primeira vez. Os senhores sabem que o conceito do político lá fora não é dos melhores. Os senhores vieram lá de fora e sabem que o povo fala sobre os políticos. Desde o presidente da República até os vereadores do menor município desse país. E pelo que eu ouvi até agora, Eu acho que a intenção dos senhores é realmente fazer um trabalho bom, decente, eficaz, eficiente. Sobre o funcionamento da Câmara, eu participei aqui, nesta tribuna, de muitas reuniões. Eu vi coisas aqui boas, vi coisas absurdas e coisas que agradaram. E é importante que o povo participe. Senhor presidente, no dia da posse, o senhor pediu que as pessoas participassem. E é importante a participação. Mas é importante também que dê oportunidade para que elas participem. Porque vir aqui, ficar ouvindo coisas boas, às vezes algumas palavras mais ríspidas, não é muito bom para quem assiste. E tem uma senhora aqui que questionou que gostaria de participar. Agora, a participação tem que ser sobre o assunto que rola no dia. Senão, não faz sentido. A Câmara de Bicas, eu assisti lá a primeira reunião dessa legislatura, e é dado ao final da reunião a palavra a dois visitantes, a dois participantes, a dois assistentes. E quem quiser falar, que fale sobre o assunto da hora. Sobre as coisas absurdas que eu vi aqui, que eu assisti aqui, uma das coisas foi a não obediência pelo horário do início dessa reunião, das reuniões. Hoje eu marquei, ela foi iniciada com 6 minutos de atraso. A lei diz que tem que ser 7 horas. Eu assisti aqui reuniões, uma das reuniões que começou com 1h30 de atraso em legislaturas anteriores. Por quê? Porque o que deveria ser discutido aqui é um parlamento, é lugar de falar, de falar. Foi discutido numa sala secreta, secreta porque ninguém tinha acesso. E aqui simplesmente os vereadores ou permaneceram sentados ou se levantaram. Não me lembro qual foi o resultado. E o assunto não era tão importante. Eu saí daqui chateado, decepcionado. Naquela noite, tinha uma senhora de Piquiri, que veio aqui pela primeira vez, assistir àquela reunião. Ela foi embora antes do início. Foi lamentável. Qual o conceito que ela levou dessa casa? Não foi muito bom. Uma outra oportunidade, em legislações anteriores, eu assisti aqui uma reunião que durou 3 minutos. 3 minutos. Eu saí da minha casa, deixei a minha família e vim para cá para ver 3 minutos de silêncio. Porque houve uma oração, todos assinaram a ata, 1 minuto de silêncio foi pela morte do Papa e acabou. Foi lamentável também. E nessa legislatura que passou, eu dei aqui umas sugestões sobre funcionamento. Eu achei que 2 reuniões por mês, eu particularmente acho pouco, considerando que o município tinha e tem muitos problemas a ser solucionados. Hoje nós vimos aqui um problema simples, que tudo indica que ainda seja questão de adaptação, revisão dos veículos, o secretário novo e o pessoal admitido recentemente tem que se adaptar, não é? E nós tivemos aqui, não me lembro se foi 2 ou 3 anos atrás, eu fiz a contagem do número de reuniões ordinárias, 22 durante o ano. Extraordinárias, 23. Se eu não me engano, o número, se não foi esse, foi próximo disso. Ora, 23 reuniões extraordinárias, o que significa? Tem alguma coisa faltando. Tem a lei, eu acho que tem que ser alterada. Sugeri também que os vereadores ficassem aqui na Câmara mais tempo, porque eu observo, não nesta, nem muito na anterior, mas em outras, que o vereador chega aqui na hora da reunião apavorado, não sabe nem o que vai se tratar, não fala nada e vai embora. E aí o conceito lá fora, o que eles falam? Ah, eles só vão lá para isso, só vão lá para receber. O que interessa é isso. E projetos? Nenhum. E aí sugeri também que o vereador ficasse mais tempo, não foi aceito. E a participação
do cidadão importante, porque o senhor, senhor presidente, deve lembrar, aqui nessa casa chegou um projeto de lei para alterar o salário do patrulheiro e a casa não aprovou. Eu usei essa tribuna, disse que os senhores estavam cometendo um erro, porque tem que ser valorizado o profissional, que ele é bom, funciona, tem valor, então tem que dar valor ao profissional. A casa não aprovou. Conclusão, cadê o patrulheiro? O patrulheiro está em Bicas. Ele volta? Não, ele não sai de lá. Então, um município que é eminentemente rural, quase que exclusivamente rural, aqui nós não temos indústria, o comércio é fraco, não é? E não tem patrulheiro, as estradas vão ficar por conta de quem? Aí tem que trazer um patrulheiro de, sei lá, São João, Leopoldina. Aqui não tem, pelo que eu sei, eu já perguntei várias pessoas, quem funciona patrol, quem funcionou, não está habilitado. E as máquinas que virão são máquinas mais modernas e que precisa de um profissional que realmente saiba o que está fazendo. Um outro projeto de lei também que eu questionei, e o vereador Erivelto foi contra, se eu não me engano, eu não sei se os demais foram contra, mas pelo menos não se manifestaram, é com relação à reforma em casas de pessoas de baixa renda. Ora, o município arruma uma casa que está em condições precárias. Arrumou com toda a dedicação, com acompanhamento do dono, né? E aí entrega a casa ao proprietário. Daí a pouco o proprietário acha um bom preço na casa e vende. Eu falei, gente, o projeto tem que ter uma emenda colocando uma carência, pelo menos 5 anos. Como que o nosso dinheiro vai beneficiar uma pessoa que foi avaliado por um serviço social que não foi fiscalizado? E a casa é valorizada e é vendida. E a carência? Eu questionei a carência. E, nesse caso, o vereador Erivelto foi firme. Não, seu Humberto, o prefeito não pode impedir o dono de vender a casa. Ora, se ele não pode impedir o dono de vender a casa, ele também não pode arrumar a casa do cidadão. Então, conclusão, a informação que eu tive é que a casa foi vendida, foi valorizada, foi vendida, e se não me engano, eu não fiscalizei, se não me engano, o cidadão que vendeu a casa já estava em outro terreno vazio, solicitando à prefeitura que fizesse uma nova casa para ele. Aí eu pergunto, quem fiscalizou? É bom, então, a emenda não foi aceita, eu questionei, vocês precisam dar uma carência, 1 ano, 2 anos, 5 anos, não é? O que aconteceu com o galpão ali do Luiz da Mexerica? Eu não tenho muitos dados, mas foi cedido para uma atividade, não teve no contrato, não teve uma forma de, após o encerramento da atividade, ser devolvido. Ali tem um terreno nobre que a prefeitura, o prefeito, o município, não tem domínio sobre aquele imóvel. Está lá parado, não sei quem, o dono ou ex-dono faleceu e pertence ao município. Não sei, aliás, não pertence mais ao município. Bem, era esses pontos que eu gostaria de colocar. Agora, eu gostaria de me dirigir aos novos vereadores. Os senhores, mais os outros que foram candidatos, conquistaram 8 votos meus. E na eleição passada eu tive o número de votos, nessa eu tive menos 8. Se eu concorrer mais uma vez, eu vou ter menos 5. Daqui a alguns anos eu vou ter negativo. Então eu estou pensando em chutar o balde, entregar meu boné. Mas é porque eu estou andando para trás. Agora, os senhores que foram eleitos, certamente os senhores tiveram poder de persuasão muito bom, porque a concorrência é grande. Os senhores devem ter apresentado bons projetos, boas conversas, conversinha no pé do ouvido, amizades, não é? E conseguiram se eleger. A eleição foi em outubro, nós estamos em fevereiro. Para os senhores se candidatarem, com certeza os senhores bolaram algum projeto, alguma lei, algum esquema para conquistar os eleitores. Eu gostaria que cada um dos senhores dissesse aqui, se, evidentemente, se quiserem, os senhores não são obrigados a dizer nada, como os senhores pretendem fiscalizar e o quê? Evidente que eu já vi aqui alguns requerimentos, principalmente sobre o Bolsa Família. Quem fez o requerimento vai receber essa relação e vai fazer o que com ela? Vai fazer o quê? Eu gostaria de saber. Vai visitar um por um? Ou os senhores têm uma relação de quem deveria receber e não recebe? Né? Então isso aí eu acho que tem que ser um trabalho, de formiguinha, feito junto com o serviço social. Não sei se tem alguém aqui da área do serviço social. Eu acho que é importante, né? É uma forma de fiscalizar. E fora isso, cada um, não sei quem quer falar primeiro, eu gostaria de me referir aos que estão aqui pela primeira vez, não é? E o Edi também, que já veio nessa eleição, né? Nesse mandato. E os outros que são reeleitos, se quiserem falar, nós já sabemos aí a forma deles trabalharem. E como a intenção dos senhores é das melhores, quem sabe às vezes a gente pode ter uma ideia do que os senhores pretendem fazer para nós, cidadãos, fiscalizarmos os senhores. Porque o que acontece é que os senhores não têm patrão. Não têm patrão. Eu fui na última reunião de Bicas, na última reunião do mandato anterior, e simplesmente eu pedi que cada um dissesse o que eles fizeram em 4 anos. 2 não falaram nada. E foram provocados. Não falaram. Não é um parlamento? Não é para falar? Por que não falaram? Não é? Diz uma máxima que o silêncio, ou melhor, cala-te ou diga algo melhor do que o silêncio. Eles preferiram calar. Não falaram.
São Bento.
Pois não?
Gostaria que o senhor fosse breve, porque nós temos mais pessoas inscritas.
Ah, desculpa.
E, não, perfeitamente. Ah. E se nós formos passar a palavra para todos os vereadores, para eles falar o que eles vão fazer,
não, mas
nós vamos ficar aqui. Agora, eles estão aqui, se eles quiserem falar o que eles vão fazer, pode ter certeza que eles vão saber o que
não,
eles vão fazer.
Não, é a forma, não, para a gente saber.
Ah,
gente...
porque... talvez tenha pego eles, não sei, fica meio...
Não, é o que eu falei no início, eles foram eleitos no dia 31.
Constrangedor, eles sabem muito bem o que eles vão fazer, não, tá?
Então fica.
Eu só peço ao senhor que o senhor entenda a posição de cada um de nós, se caso, claro, cada um quiser falar, já vou passar a palavra para o nosso vereador Eduardo Rodrigues, e já vamos chamar a outra pessoa inscrita, tá? Mas pode continuar. Só passar a palavra para o vereador Eduardo, só um minutinho.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor Humberto. Senhor Humberto, o primeiro ponto aí que o senhor falou foi com relação que o senhor disse que lá na Câmara de Bicas parece que 2 pessoas podem usar a tribuna. Isso aí. Pois é, eu aqui, quando eu fui presidente, nós aqui no regimento, não sei se na lei orgânica, eu fiz uma alteração justamente com a ajuda dos vereadores, passando de 1 para 4. Então aqui são 4 pessoas. Sendo que nós nunca respeitamos isso. Se tivesse 12 ou 10 pessoas querendo falar aqui, elas sempre falaram como o senhor, né? Sempre usou, né? Inclusive, o senhor, por exemplo, nós passamos de 1 para 4 e 5 minutos. Quer dizer, o senhor nunca utilizou só 5 minutos.
Sim.
O senhor já teve de falar que 20, meia hora, e nós ficávamos escutando.
Porque ninguém fala,
entendeu?
Né?
Oi? Então, se... Não. Né? Nós nunca respeitamos também isso.
Nós
sempre concedemos esse direito. Né?
Deixa o vereador falar, depois o senhor completa.
Então, nesse aspecto, nós estamos melhor que a Câmara de Bicas, não menosprezando lá, nem querendo ser mais. Então, o senhor sempre falou a quantidade de minutos que o senhor quis falar. Né?
Isso é o concordo.
É, né? Sim. Então, e com relação à expectativa do vereador, eu, por exemplo, eu acho que o que me levou a novamente a candidatar foi o trabalho que eu acho que eu realizei aqui. Logicamente, é difícil falar da gente mesmo, sim, mas eu acho que não se tem aqui registro, eu acho, de um vereador que tenha 3 leis aprovadas nessa casa, e eu acho que leis assim, que vieram moralizar e tornar transparente a gestão,
sim,
né,
sim,
pública. Uma foi a lei contra o nepotismo, que infelizmente até agora, eu acho que o prefeito o atual que está respeitando. É, outra lei foi a lei de contra esses carros de som aí, de colocar, né, que também foi proibido, que é a lei também, que a polícia foi, recebeu essa lei, que eu entreguei a eles, né, que pudesse estar, inclusive agora já tem uma lei federal, né, então isso aí cabe ao prefeito pedir a polícia militar que faça essa fiscalização, né? E de repente o cidadão, o senhor está lá na sua casa vendo a sua televisão, sua novela, um programa, de repente o cidadão para o carro e põe um som. Então isso foi, eu sou autor dessa lei. E sou autor também de uma lei extremamente importante, que eu acho que tudo que agora, tanto os bens móveis quanto bens imóveis, né, o prefeito tem que pedir autorização à Câmara. Então acho que não só a moralização, como também a transparência dos atos do Poder Executivo. Então isso que me motivou, né? E vários requerimentos que eu fiz também, aqui quem acompanhou, é que eu falo, sempre critiquei, sou um vereador um pouco polêmico nesse sentido, mas sempre no intuito de que as coisas realmente possam estar funcionando como a população deseja, tá? Então, basicamente, se o senhor quiser depois perguntar outra coisa. Não. Muito obrigado, senhor presidente.
Tanto é que o senhor foi reeleito, é sinal que o eleitor reconheceu. Mas completando sobre a reunião de Bicas, eu fui na última reunião e eu quis saber qual o legado que cada vereador iria deixar pelos 4 anos de mandato. Um vereador se limitou a dizer que estava decepcionado. Só falou isso. Seu Humberto, eu estou decepcionado. Não falou mais nada. O outro vereador falou: seu Humberto, eu faço do fulano as minhas palavras. Além de decepcionado, eu estou arrasado, porque o que se praticou aqui não foi política, foi politicagem. Olha só, hein? E um vereador, aliás, esse vereador que falou a politicagem, a outra rebateu, falou: não, não é politicagem, é porque no orçamento reduziu a verba do hospital, não sei o quê, aí ficaram os dois brigando, o presidente teve que intervir. Outro vereador simplesmente falou: seu Humberto, eu me admiro o senhor. O senhor não acompanha as reuniões desta casa. O que, que o senhor veio fazer aqui? Nos cobrar? Aí quase que eu caio para trás. Eu falei: eu queria saber o que a senhora fez aqui. É isso que eu quero saber, se é que a senhora fez alguma coisa, não é?
Então, senhor Humberto, só um minutinho. Eu queria dar aqui concordando, senhor, uma sugestão para os vereadores que quiserem, que na próxima reunião, que eles tragam as propostas deles, o porquê que eles...
Ah, com certeza.
Tá, porque senão nós vamos prolongar.
Tá, não, okay,
querendo atrapalhar ninguém, o senhor é sempre bem-vindo, o senhor é uma pessoa que sempre esteve com a gente aqui, tentando sempre, eu tenho certeza que o senhor só quer o bem do município. Isso aí.
Tá.
Então, gostaria que o senhor, o senhor finalizar para poder a gente.
Eu vou finalizar. Então,
tá? O senhor entende a nossa situação, não, entendi, que tem os 10 minutos, então, já igual o senhor vereador falou, não tem problema, a gente.
Só complementando.
Faz. Com certeza, senhor.
Eu fiquei decepcionado. Agora, eu vim aqui nessa casa para fazer a mesma coisa. Só que, mais uma vez, a lei orgânica não foi respeitada. Por quê? Eu vim no dia 20, sei lá, de dezembro, e a reunião foi dia 19. Mais uma vez eu dei com a cara na porta, conforme já aconteceu outras vezes, que a gente vem no dia da reunião e não tem reunião. Agora, só complementando, o presidente, lá o custo da Câmara de Bicas foi 4 milhões e 24 mil reais pelos 4 anos. Agora, só respondendo o Eduardo, professor, vereador, eu quando falei para dar a palavra às pessoas aqui, aos assistentes, não é usar a tribuna, é após a reunião, pedir a opinião de cada um, quem quiser falar, sobre o que foi discutido no dia. E a gente poder também dar opinião sobre cada projeto de lei e tal. Não
muito
é
sugestiva essa posição do senhor.
Então, 5 minutos, 10 minutos, porque nem todos falam, mas limita, olha, só 2 ou só 3. Não é porque para falar na tribuna tem que se inscrever com antecedência. Senhor presidente, desculpa eu o excedido do tempo. Tá,
sem
muito
problema,
obrigado.
Senhor Humberto. É sempre um prazer tê-lo, senhor, com a gente aqui. Pode ter certeza disso.
Eu virei na próxima.
Com certeza.
Senhor presidente, uma boa noite para todos.
Com a palavra, o vereador Felipe Jorge Prudencino Machado.
Boa noite a todos. Eu vou responder o senhor Humberto, porque fui eu que fiz o requerimento do Bolsa Família. Eu não sei se o senhor me conhece, senhor Humberto, eu trabalho em Maripá de Minas e lá o ano passado a gente teve um problema muito grande. Eu tenho um bom trânsito com o prefeito anterior, o Wagner, e também tem com o atual. Tiveram um problema grande lá com o Bolsa Família pelo seguinte: foram cadastrando as pessoas como microempresários dentro do município e não foi revista essa listagem. Realmente eu não tenho condições nenhuma de acompanhar a listagem e ver quem carece ou não disso. Mas foi muito divulgado na mídia que Maripá, né, uma cidade próxima nossa, teve esse problema e foi uma das 3 ou 5 cidades de Minas Gerais que estava com esse problema. Várias pessoas que eram microempresários dentro da cidade recebendo Bolsa Família. E isso não pode ocorrer, principalmente contando que é uma verba federal, que a gente sabe que foi um ganho muito grande dos governos anteriores, que é o Bolsa Família, ajuda, beneficia muitas pessoas. E eu não queria que isso ocorresse aqui também, porque eu vejo que aqui na legislação passada teve um empenho muito grande nisso, em cadastrar as pessoas que têm seu manicure, taxista, em recolher o INSS, né, contribuir para chegar a tão sonhada aposentadoria. E eu não queria que a nossa cidade fosse divulgada como foi Maripá. Eles tiveram que fazer nota de esclarecimento, divulgar na mídia toda, porque ficou muito feio para a cidade. Eu não queria que aqui fosse assim. Por isso que eu pedi essa listagem atualizada do Bolsa Família. Eu tenho certeza que quem tem o controle de acompanhar isso das pessoas carentes realmente é o pessoal da Secretaria de Assistência Social. Mas tem que ter esse conjunto juntamente com a parte ali da prefeitura para acompanhar os microempresários da cidade, que acabam beneficiando desse benefício federal e acabam também contribuindo como microempresários, entendeu? Então não queria que acontecesse, repetisse aqui o que aconteceu em Maripá, ficou uma coisa muito chata para eles lá, por isso que eu pedi a listagem. Eu não pediria se eu não tivesse um embasamento quanto a isso. Obrigado.
Tribuna Livre, senhor Leonardo Jacinto. Assunto para amenizar os novos vereadores eleitos.
Boa noite a todos, ao vice-prefeito, a Maria Tereza e a todos presentes. E os senhores vereadores, quero aqui parabenizar a todos e os novos eleitos, né? É o Batista, é o Edi, que novamente está de volta, é o terceiro mandato, Edi? Terceiro. É o Edu, né? E é o Felipe. E a todos aí, o Eduardo, o Pita, ao Marcelo, ao Everton, e pedir aos dois aí, representa a gente lá no bairro São Paulo, e a todos, né? É só isso aí. Boa noite, com Deus.
Obrigado, senhor Leonardo.
Obrigado.
Quero informar aqui que o senhor vereador Milton Casarim Filho será o nosso líder de governo, tá? Quero dizer também ao senhor Eduardo Rodrigues, hoje nós temos o site da Câmara, as reuniões vão com certeza continuar passando na rádio. E vamos fazer o informativo também, que é de muita ajuda para todos nós, para que as pessoas fiquem sabendo o que está acontecendo. Agradecer a presença aqui do senhor João José Bento, não poderia esquecer. Gente, eu acho que é isso. Algum vereador? Nada vendo mais a se tratar, encerro a sessão marcando a próxima reunião ordinária para o dia 20 de fevereiro, às 19 horas. Boa noite a todos e obrigado pela presença.
Você ouviu a primeira reunião ordinária da nova legislatura, que aconteceu na segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Convidamos a todos para as próximas reuniões. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br. www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara. Música.